Olá, meus amigos, compadre, comadre, como foi o final de semana? Segunda-feira estamos chegando aqui de novo com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, ali do outro lado na sonoplastia, o Gustavo Estela com o apoio técnico do Osvaldo Hagemeyer. De agosto de 2019, segunda-feira de lua nova, Dia Nacional da Vigilância Sanitária. Olha, na região de Laranjeiras do Sul, criadores de cabritos e de cordeiros estão apostando no cooperativismo como saída para melhorar o resultado do trabalho em suas propriedades. Uma das iniciativas mais recentes foi a criação da Cooperativa de Criadores de Caprinos e Ovinos de Virmont, a Caprivir, que aconteceu agora no finalzinho de julho. Para formar essa cooperativa, os criadores tiveram a orientação e o apoio da Emater, através do projeto Mais Gestão, que tem a parceria da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que é a ANATER. Tudo foi coordenado pelo extensionista Joaquim Manuel de Souza Neto, com quem a gente conversa agora. Tudo bem, Joaquim?
Tudo bem.
E o que motivou vocês a apoiar esses criadores com a criação da Caprivir?
Criadores de Virmont e região é assessorado pela Emater há mais de 12 anos. Diversos técnicos aqui do município e da regional já tiveram trabalhando a parte de criação, a parte de manejo, a parte de utilização da carne em diversas preparações. E esse grupo estava maduro para partir para uma comercialização mais consistente, com uma oferta mais regular da carne e de cortes elaborados. Então, o que levou à legalização desse grupo na forma de cooperativa é a necessidade de ter um CNPJ para comercializar a carne com grandes restaurantes de Curitiba, de Foz do Iguaçu, e para poder oferecer no mercado regular de carne para os supermercados também.
A criação de cabritos, Joaquim, também de ovelhas, é um negócio que está dando um bom dinheiro para os produtores aí da região?
Da criação dos cabritos é a primeira renda para aproximadamente umas 15 famílias de Virmont e região e uma segunda renda para mais de 40 propriedades, ou seja, propriedades que mexem com grãos também se dedicam à criação de caprinos e ovinos, e alguns pequenos produtores têm na criação intensiva de caprinos a sua principal renda da propriedade.
O que leva essas famílias, Joaquim, a investirem nessas duas criações?
Veja, é um animal dócil, né, que procria bem em áreas pequenas, então com 2 hectares já é possível fazer a manutenção de uma família só com a renda dos caprinos. Uma facilidade de manejo, no caso dos jovens que atingem a idade de trabalho, já podem manejar os caprinos. E não tem um grande custo de instalação. Veja, se a gente comparar com a bovinocultura de leite, o animal é mais caro, tem que fazer a aquisição de um tanque de expansão, de uma ordenhadeira. Então, na caprinocultura e na ovinocultura, esse custo é possível fazer um aprisco rústico e ter um bom desempenho assim mesmo numa instalação econômica, apenas dando uma grande ênfase na qualidade da pastagem.
Bom, e esses animais são criados então basicamente para a produção de carne?
Sim, as linhagens produzidas aqui no município de Virmont e região estão destinadas especificamente à produção de carne, um cabrito, uma ovelha precoce, que tem uma grande aceitação no mercado pela sua maciez e pela facilidade de preparação.
E você acredita que a formação dessa cooperativa dos criadores pode dar um impulso ainda maior para o crescimento dessas duas criações aí na região?
Acredito que sim, porque veja, à medida que você tem uma entidade legalmente estabelecida para fazer o comércio, é uma ponte entre aqueles que desejam fazer a compra nesses mercados que eu já citei, e aqui a fonte produtora, nós temos daí um animal ou uma carne totalmente legalizada, da criação até o abate e a disposição final no mercado.
E depois da formação dessa cooperativa, quais são os próximos desafios que despontam aí para vocês técnicos e, claro, também para os criadores?
Para os criadores. vereadores, o desafio é fazer a capitalização da cooperativa para que com esse capital inicial seja possível montar a tão sonhada sala de cortes na região, né? E para nós técnicos é aprimorar cada vez mais a oferta de genética, melhorar o manejo, né, para que as pequenas propriedades tenham um grande rendimento e que isso reflita na melhoria da qualidade das famílias, que nos finalmente, vamos dizer assim, é o grande objetivo da Emater, é que as famílias rurais tenham uma condição de vida digna e consigam permanecer em suas propriedades.
Tá certo, Joaquim. Olha, muito obrigado pela sua atenção. Um grande forte abraço e até um outro dia.
Obrigado pela oportunidade de repassar aos seus ouvintes esse nosso trabalho.
Olha, já com a geada forte do início de julho, as pastagens permanentes, ou como os técnicos falam, as pastagens perenes, ficaram bem sapecadas, bem queimadas com o frio forte. Então agora, veja bem, o que fazer para que esse pasto chegue daqui a alguns dias, lá no início do período mais quente do ano, mais chuvoso também, com bom potencial de produção? Olha, para responder essa dúvida, eu fui obrigado a procurar uma especialista no assunto. Eu falei com a zootecnista Delma Fabiola Ferreira da Silva, da Emater de Quedas do Iguaçu. Confira aí qual foi a recomendação que ela repassou para a gente sobre isso.
Então, Marildo, uma coisa que eu tenho comentado bastante com os produtores que eu atendo aqui é justamente não se deve contar com o pasto perene durante o inverno. Por isso que a gente tem que fazer todo o planejamento, né? No inverno a gente tem que contar com aveia, azevém e selagem. Então, se a geada não vier e não judiar do pasto perene, a gente aproveita. Mas a gente tem que sempre entrar no inverno pensando que a gente não vai aproveitar aquele pasto porque pode vir a geada justamente, né? Agora, para esse pasto, né, que vai rebrotar e que vai vir aí, que a gente já está se preparando aí para o verão, né, o que a gente recomenda é a adubação de cobertura, porque esse pasto, ele vai necessitar de uma rebrota, ele vai reiniciar todo o ciclo dele e ele vai precisar de nutrientes. E esses nutrientes, na maioria dos casos, não estão todos disponíveis no solo. Então, agora é a vez da gente repor esses nutrientes, principalmente na questão do fósforo. Aqui no Paraná ainda é baixo os nossos índices de fósforo, né, então a gente tem que repor esse fósforo. Procurar um técnico do município, que a gente sempre fala, né? Porque muitas vezes é necessário fazer uma análise de solo e verificar mais a fundo se há muito tempo já não foi feita análise, se há muito tempo não foi feita adubação. Então, essa análise vai precisar ser feita e repor os nutrientes que está precisando, né? E já ali mais na entradinha do verão, primavera e final de setembro, verificar se há necessidade de fazer uma roçada. E aí sim, nesse período já da rebrota forte ali, a gente já incluir aí o nitrogênio e o potássio em cobertura, né? Então, isso vai ajudar no momento que a planta mais precisa, ela vai encontrar os nutrientes que ela mais precisa, que é nesse período de rebrotação. Outro fator que é importante a gente fazer nesse período também, aproveitar que agora já estamos ali com o pasto ainda em descanso, redimensionar os piquetes, ver o número de piquetes que tem na propriedade, tamanho desses piquetes para a quantidade de animal que a gente tem dentro da propriedade, né? E essa questão de manejo faz com que a gente conserve muito melhor o pasto e aproveite o melhor do pasto ainda para a próxima estação.
Delma, e o criador já deve se mexer, começar a planejar e colocar em prática tudo isso, né?
Exato. Os produtores, inclusive, já estão me procurando para já pensar, e é isso mesmo. O planejamento tem que ser feito já com antecedência. Então, nesse momento, você já tem que começar a pensar em tudo isso, mesmo porque vai demandar um pouco de tempo. Tem que mandar fazer as análises, verificar, de repente, se for somente adubação de cobertura, verificar o que, que precisa ser colocado. Então, isso tudo demanda aí um certo custo, um certo tempo para fazer isso, para quando chegar a época, você já está pronto aí para entrar na nova estação com o pasto bombando, como eu comento com meus produtores, né?
Bom, o criador vai gastar com adubo, vai gastar com calcário, mas sem dúvida é um gasto que vale muito a pena.
É o que a gente fala, na verdade não é um gasto, é um investimento. E um investimento baixo ainda, porque na verdade o pasto, ele é um excelente alimento pro gado leiteiro, gado de corte, também pro caprinos e ovinos, né? É a base da alimentação, é o pasto. Então, você melhorando esse alimento, o animal só tende a te retornar com até muito mais do que você investiu, né?
Tá certo, Delma, muito obrigado por falar com a gente, bom trabalho e até outro dia.
Obrigada, Marildo, obrigada a todos os ouvintes. E qualquer dúvida, entre em contato.
Por hoje tá feito, Carreto. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima segunda-feira. Amanhã estaremos de volta aqui nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para a apresentação mais uma vez do seu programa o homem e a terra. Um grande forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.